Nós vimos, nós estamos aí seguindo a sequência na folha 3 da apostila. E nós estamos ainda vendo o que Deus falou com Josué. Depois nós vamos ver o que, que Josué falou com o povo. E finalmente o que, que o povo falou com Josué. Mas estamos vendo como Deus está dando as suas primeiras instruções diretas para Josué, para assumir o lugar de Moisés e levar o povo para a terra prometida. Na sua folha, nós paramos no domingo passado na letra F. Então nós vimos aí como uma das condições que Deus deu para ele, que Deus deu uma promessa, uma grande promessa, ele falou na letra E, que ninguém poderá resistir Josué durante todos os dias da sua vida, como ele esteve com Moisés, ele estaria agora com Josué também. Mas existem algumas condições, inclusive antes da letra E, nós vimos sobre pisar, tomar posse da terra. Não é só você saber as coisas na teoria, para você tomar posse da terra prometida, não é só Deus falar assim, olha lá, tem uma terra tão maravilhosa, é toda sua. Não, é sua se você for e tomar posse e realmente experimentar a terra e ficar lá. E vimos também na letra D a extensão do território que Deus deu. Deus, quando nos dá uma promessa, quando Deus nos dá uma comissão, quando Deus nos dá algo para fazer, Ele especifica os limites. É muito importante a gente saber se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu uma forma de você o servir, e te deu um dom, te deu um ministério, te deu um lugar para você tomar posse, Ele vai te dar os limites. Tome cuidado para não ir além dos limites. Deus vai te abençoar dentro dos limites que Ele mesmo estabeleceu. E então, a primeira condição que nós vimos domingo passado foi de ter coragem, esforça-te, ser forte. Quando que Deus dá essa palavra? Para quem Deus dá essa palavra? Primeiro, para quem não tem mais força própria. O que ele fez com Moisés, o que ele fez com tantas pessoas, né, na preparação, ele trabalha na nossa vida para que a nossa força própria, para nossa coragem própria, para nossos projetos próprios morrerem. E depois ele chega quando a gente está lá embaixo e fala, agora estou te dando uma palavra rema, uma palavra de um momento específico no plano de Deus, você vai entrar, você vai levar esse povo a possuir a terra, e agora é hora de ter coragem. Antes não, na sua própria força, quando você acha que Deus te deu uma incumbência, pode até ser que Deus esteja te dando um chamado, como aconteceu com Moisés, mas não é hora ainda, não é aquele momento kairós. Eu sei que eu estou usando, de vez em quando, pessoas que começam na aula, estão pegando a aula pela primeira vez, fazem, o que é rema, o que é kairós, o que é essas coisas assim, não dá para a gente ficar voltando atrás todas as vezes, mas nós temos explicado nas aulas anteriores que kairós é um momento específico no plano de Deus, quando ele fala, agora é hora, pode entrar, não é toda hora, não é todo momento que nós podemos dizer, é momento kairós para todas as coisas, então a gente precisa saber quando Deus está falando, como Ele está falando, que limites e tudo mais. Mas quando Deus fala, agora é hora, Ele esvazia a gente da nossa própria força, da nossa própria coragem, de tudo que nós temos de força própria, aí Ele fala, esforça-te, sê forte. Fala assim, como Deus? O Senhor trabalhou 40 anos, ou 10 anos, ou 5 anos, quanto tempo ele precisou para levar a gente a não ter mais a força própria, fazer assim, como ser forte? E nós vimos com o caso de Daniel, que a força vem da própria palavra de Deus, ele coloca força na gente, ele vai fortalecendo pela sua palavra, por aquele momento, ele nos dá a força, mas é necessário a gente corresponder. Essa é a hora que a gente não pode falar assim, Deus, será que é, será que não é, será que estou sendo presunçoso? Não. Se Deus fala, confirma, te dá as ordens certas, você sabe no seu coração que é um momento específico no plano de Deus, então é hora de ser forte, ter bom ânimo, porque tu entrarás. Ok, nós vamos ver ainda uma outra palavra que vai reforçar isso, que é a condição 3, né? Não temer, lá embaixo, mas antes nós vamos falar sobre a condição 2. A condição 2 é fundamentar-se no livro da lei. Então vamos ler aqui em Josué 1, versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Precisa de muita coragem, tanto é que ele fala várias vezes. Então Deus mesmo reconhece que não é fácil ter coragem. Então né, ele sabe, ele está dando uma ordem para a gente ser forte, ser corajoso, mas ele sabe que é difícil para a gente. Tão somente esforça-te, sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Bom, essa é uma palavra que nós temos ouvido nos livros anteriores, principalmente no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, né, aquele discurso que Moisés faz no final do seu ministério, no final dos 40 anos, mas é um livro onde ele fala muitas e muitas vezes, lembra-te da palavra de Deus, lembram de Deuteronômio 6? Ensina para os seus filhos, quando você se levantar de manhã, quando você estiver em volta da mesa, pelo caminho, saindo de casa, voltando, lembra da palavra de Deus, escreve, põe uma placa na sua testa, né? Põe umas coisas na sua roupa, faz alguma coisa para você estar lembrando da palavra de Deus em todo momento, porque a sua vida dentro da sua herança, Deus vai te dar uma herança, essa herança é para ser uma herança eterna, ele fala isso muitas vezes, essa é uma herança eterna, é a herança que Deus está dando para o povo de Deus, mas será que a gente pode perder a herança? Será que pode perder a herança? Se nós estamos falando da terra prometida ser o céu, lá você não perde mais, amém? Amém? Você tem certeza disso? Né? Mas se a herança é algo em que nós entramos, uma vitória, uma posição de vida vitoriosa em Jesus, individualmente e como igreja, se isso é uma posição aqui, então esta herança, como nós vamos ver na história nem sempre feliz do povo de Israel no Velho Testamento, nós vamos ver que eles nem sempre puderam manter a posição na herança. E esta herança depende de estar firme na palavra de Deus. Até, vamos dizer assim, se a gente levar isso como uma série de regulamentos, né, eu não sei se vocês lembram, uma vez eu falei que os judeus pegaram, na época de Jesus já, eles tinham estudado, os judeus, os escribas, os estudiosos da Bíblia, do Velho Testamento, eles tinham feito do Velho Testamento, em vez de resumir toda a palavra de Deus naqueles dois mandamentos que Jesus falou, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, Jesus resumiu, Jesus condensou tudo, não jogando fora nada, mas ele conseguiu resumir tudo para mostrar a essência, mas o homem com sua mente natural, ele fez o contrário, ele pegou a palavra de Deus com toda essa riqueza e transformou numa série de leis, e no tempo de Jesus, depois de Jesus, se você estudar a história dos judeus e como eles foram aumentando mais a carga de mandamentos, eles aumentaram esse número de leis, mas no tempo de Jesus, eles já tinham 600 e tantas leis, eu sei que é fácil de guardar, porque são os livros, os dias do ano, são 365 mandamentos negativos, tem um não para cada dia do ano, tem um não para cada dia do ano, e tinha outros, então, dava 600 e tantas leis, 600 e tantos mandamentos, Olha, pegaram a palavra preciosa de Deus e transformaram numa carga pesada, como Jesus mesmo falou com os judeus: vocês colocam uma carga sobre o povo que nem vocês são capazes de levar, de suportar, nem vocês, vocês colocam sobre os outros. E sempre, sempre, até o dia de hoje, o Novo Testamento, temos o Novo Testamento da graça. Você acha que o homem é capaz de transformar a graça em mandamentos? Você acha que o homem é capaz de fazer isso? Ele já fez. Temos muitas igrejas, muitos mandamentos, muitas listas diferentes. É salvo pela graça, mas tem isso, 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 isso. Tem uma série de coisas que você tem que cumprir. Não que a palavra de Deus não tenha muitas coisas importantes para conhecermos, mas esta não é a essência, não é assim que a gente entra na presença de Deus. Então eles tinham feito tudo isso em uma porção de mandamentos, e quando você lê o versículo 7, você pode pensar: olha que carga pesada. O que, que Deus está falando? Ele está falando uma coisa quase que é impossível, porque ele fala assim: cuidem fazer conforme tudo que você conseguir fazer, é isso? Faça o máximo, faça o seu máximo esforço para guardar todas as leis. Se você não conseguir guardar tudo, não tem importância, mas pelo menos quase tudo. O que, que ele diz aqui? Tem que guardar tudo. Cuidem fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Bom, nós sabemos que realmente eles não tinham, nós já vimos com Moisés que ele representou a lei, ele mostrou a essência que Jesus iria pegar de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ainda eles não iam conseguir captar. Jesus não tinha vindo, tinha umas partes tão importantes do plano de Deus que não tinha acontecido ainda, então eles não iam conseguir entrar nesse espírito. Mas hoje, da perspectiva da nova aliança, nós podemos ler esse versículo com outros olhos, não pensando numa série de mandamentos apenas, mas aqui nós temos que pensar na palavra de Deus como esses dois aspectos que temos estudado: o Logos. O que, que é o Logos? É o plano de Deus. Então eu leio a Bíblia não para conseguir captar 650 leis e mandamentos que eu não vou conseguir guardar, nem para tentar pegar 10 mandamentos que eu não vou conseguir guardar, mas eu vou pegar o Logos para eu entender o plano de Deus, o caminho que Deus vem traçando, e para eu poder ter olhos espirituais, para eu poder ver e começar a entrar. Mas o importante que nós vamos pegar aqui para a nossa vida, na nova aliança, é o seguinte: nós temos o Logos, que é o plano de Deus, e temos a Rema, que é a palavra que Deus fala hoje, que Deus vivifica para nós. E nós falamos bastante que para você ter uma palavra viva, uma palavra que vai vivificar a sua vida, para você andar dentro do plano de Deus, para você estar fazendo a vontade de Deus hoje, você precisa ter uma visão do Logos de Deus, você precisa estudar, você precisa ter toda a palavra, não só uma parte. E o versículo 7 fala: cuida em fazer. Mas depois o versículo 8 nos mostra uma das grandes chaves de como nós vamos ficar dentro de toda a palavra de Deus. O que a gente deve fazer até hoje? Isso não mudou. Não mudou. O que que fala no versículo 8? Meditar. Esta é a palavra-chave. Meditar. Então o versículo 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então fala de fazer novamente, mas ele dá a chave: é meditar. Meditar, porque a palavra de Deus é viva. Como que vem a força? Essa palavra que nós estudamos aí no versículo 6, ser forte. Como é que a gente vai ser forte? Ouvindo a palavra de Deus. Quando ele fala, ser forte, E você fala assim: Jesus, mas eu estou aqui fracassado. E ele põe a mão no ombro e levanta a gente e fala assim: sê forte, eu disse para você, sê forte. E a gente sente a força dele entrando, porque a palavra de Deus não só manda, esta é a palavra viva de Deus, esta é a palavra que muda a nossa vida. Quando a gente não só lê, mas quando a gente ouve e o Espírito Santo vivifica dentro da gente. Mas como nós vamos ouvir o Espírito Santo falando se nós não meditarmos? Esta palavra nunca mudou, nem no Velho Testamento e nem no Novo. Medita, medita, habite ricamente, diz em Colossenses 3. Paulo fala com Timóteo: estude essas coisas, medita nelas, porque através delas sua vida será transformada, você vai ser um obreiro eficaz. Então a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração. E o ponto importante que eu quero que vocês vejam aqui, que nós estamos no momento, no plano de Deus, depois de sair do Egito, depois de ficar 40 anos no deserto, nós estamos no momento em que nós poderíamos pensar, bem, no crescimento, no progresso do povo de Deus, no seu caminhar, nós precisamos da palavra de Deus no começo. Então, se o Mar Vermelho representa, né, a Páscoa antes, depois o Mar Vermelho, representa nossa conversão, nosso batismo, começo de andar com Deus, e depois no Monte Sinai Deus deu a lei, os mandamentos, a aliança. Então, naquele começo do plano de Deus, no começo do meu caminhar com Deus, eu preciso muito da palavra de Deus. O novo convertido, ele precisa ler a Bíblia, não precisa? Como ele precisa? Ele lê a primeira vez, ele não entende muito, ele tem que ler outra vez. Mas depois de passar, de ver tantas experiências, de andar com Deus, agora chega a hora de entrar na Terra Prometida, nós poderíamos pensar, quem sabe agora, não precisa tanto, sabe, a gente não é tão criança mais, esse negócio de levantar todo dia e ter um tempo para meditar na palavra de Deus, eu já li a Bíblia várias vezes, eu já conheço, não tem nenhuma parte da Bíblia que eu leia que eu não lembre, eu já sei antes de começar o capítulo o que está escrito ali. Tem alguém assim já? Vocês já chegaram lá? Né? Quem sabe nós chegamos num ponto onde a gente não precisa ser tão assim metódico, não precisa ser tão beabá, não precisa assim se preocupar, agora nós estamos aí no Espírito, Deus fala no meu coração, eu não preciso, olha, não é nenhuma questão realmente de ter um peso, de ter, Deus trabalha com cada pessoa de uma certa forma, mas o que eu quero que vocês vejam aqui, que nesse momento em que Josué, Deus está falando com Josué, ele nem está falando assim do povo, ele vai falar isso depois, mas ele está falando para Josué, Josué que acompanhou Moisés, Josué que estava lá no monte, Josué que estava assim, quando Moisés armou aquela tenda, ele não se apartava da tenda, Josué que estava assim muito bem treinado, muito bem fundamentado, ele não precisava mais ler a palavra, vocês acham? Ele não precisava mais ter essa preocupação, mas não foi isso que Deus falou: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite, esta palavra vai ser a sua proteção, essa palavra vai fazer com que você permaneça humilde, esta palavra vai continuar lavando a sua alma, esta palavra nunca pode parar, entenderam? Nunca, nunca nós chegamos a um ponto de maturidade, entre aspas, onde não precisamos tanto da palavra de Deus. Quantos movimentos, quantas coisas já surgiram na história da igreja, que levaram as pessoas a começarem a falar assim: olha, agora nós saímos dessa palavra muito tradicional, só de ler, só de letra, agora Deus está falando conosco pelo Espírito, e de repente as pessoas começam, eu conheci um movimento, eles falavam muito da palavra viva, eram até conhecidos, né? As pessoas falam muito de uma doutrina, aí eles são conhecidos pelo nome da doutrina, Né? Então, a igreja que fala muito de igreja local é conhecida como a igreja local. A igreja que fala muito de batismo é conhecida como batistas, e assim vai. E Deus nunca quis que cada igreja fosse conhecida só como uma doutrina. Deus quer toda a palavra, percebem aqui? Cuide em fazer conforme toda a lei, toda a palavra tem que ser nossa. Então tinha um pessoal que entenderam essa diferença entre o Logos, só a palavra escrita, e Rema como a palavra viva que Deus dá. E eles começaram a enfatizar, palavra viva, e cada culto deles, né, as pessoas levantavam e sentiam alguma coisa e falavam, né, e falavam, começaram a falar assim de chamar as coisas à existência, e profetizavam, eu profetizo isso, até hoje tem muitas pessoas, quem não conhece muito essas origens, até hoje tem, porque todas as doutrinas, todas as coisas que surgem, elas têm um fundamento na palavra, só que às vezes é levada a um extremo. Então hoje muitas pessoas falam, né, eu profetizo, eu chamo a existência, tem uma verdade nisso, mas esse movimento levou isso a um extremo. Começaram a falar, eu chamo isso à existência, eu profetizo, e o grupo deles era conhecido, eles achavam que todo o culto deles tinha uma palavra viva, e começaram a perder o alicerce na palavra escrita, e a palavra viva era mais importante do que a palavra escrita, e começaram a não julgar muito bem as coisas que eram faladas, não julgar as coisas que saíam nessa palavra viva. Então, muito cuidado nesse momento em que Deus quer levar seu povo a um lugar de herança, a um lugar mais profundo, nós nunca vamos perder. Se em algum momento você escutar alguém falando, olha, nós já passamos da fase que precisa ficar muito na Bíblia, isso pode ser explícito ou pode ser meio implícito, sim, você pode não perceber muito, mas se em algum momento você percebe que as pessoas não estão dando muita importância à palavra escrita, porque nós temos a palavra viva, Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo fala, de repente a Bíblia não toma muita importância, as pessoas não leem muito, as pregações não são muito baseadas na palavra, são baseadas em revelações. Eu tenho comentado que esses tipos de heresias não tem nada novo, como Salomão disse, né, em Eclesiastes, não tem nada novo. Né? As heresias que surgem no século XX, nova era, isso é velha era, isso já aconteceu muitas vezes na história da igreja. Né? Testemunho de Jeová, que é uma heresia que surgiu no século passado, essa heresia existia no tempo da Bíblia já, no Novo Testamento. Já tem as epístolas pedindo para tomar cuidado com essa heresia, gnosticismo já tinha, e assim por diante. Então não tem nada novo, as heresias que vão surgindo, elas já existiam antes. E essa heresia de não se basear na palavra, de querer muita revelação, já tinha no segundo século da era cristã, já tinha um movimento que começou a abandonar a Bíblia e ter muita profecia, muita revelação, e começaram, uma das coisas que geralmente acontece, eles já recebem uma revelação que Jesus vai voltar, tal dia, tal hora, vende tudo, né? Daí já no segundo século já aconteceu isso, depois várias vezes posteriormente na história. Então nunca vá atrás de nenhum movimento que mostre que as pessoas, eu vou explicar, esse ponto é muito importante, irmãos, porque quando o novo convertido, ele lê a palavra, ele tem sede de Deus. Tem pessoas, tem basicamente dois tipos de crentes. As pessoas que entram, têm sede de Deus por um tempo, depois se acomodam e aí vai. Pode ficar na igreja 50 anos, eles não vão atrás de coisas falsas, mas também não crescem. Ficam aí, se acomodaram. Agora tem outras pessoas que tem sede, e eles aprendem um ano, dois anos, três anos, aí começa a chegar um ponto onde a pessoa sente assim, gente, tudo bem, palavra maravilhosa, cultos, escola dominical e tal, mas parece que está virando meio monótono, eu já vi isso, parece que não está acontecendo nada na minha vida, aí a pessoa começa a procurar, Isso é bom e é perigoso ao mesmo tempo, porque não é para se acomodar, é para ter sede, é para buscar de Deus, mas é para buscar aonde? Dentro da palavra, dentro do alicerce. E tem algumas pessoas que começam a ouvir: venha para cá, que a nossa igreja, o nosso movimento tem coisas novas. Aí a pessoa vai e realmente ali tem uma coisa muito diferente, começa a ouvir palavras mais profundas, começa a ouvir coisas que interessam mais. E a pessoa começa a ir atrás, e muitas vezes essas palavras não são fundamentadas no Logos de Deus, são coisas que começam a desviar para um lado, para outro. E aqui ele dá essa palavra para Josué: vocês vão entrar na terra prometida, coisas novas. Nós vamos ver, nós vamos comentar sobre o alimento. Eu já falei sobre isso em aulas passadas, mas o que mudou do alimento quando ele entrar na terra prometida? Vocês já sabem disso. O que mudou na alimentação natural, alimento mesmo? Eles saíram desses 40 anos no deserto, vão entrar na terra prometida. O que vai mudar na alimentação? O que eles comiam no deserto? Maná. O que eles vão comer na terra prometida? Não vai ter mais maná, vai ter o fruto da terra. Então, nós vamos falar depois mais sobre isso, mas a alimentação vai mudar, a experiência vai mudar. A herança na terra prometida é uma experiência nova. Quem não gosta de coisa nova? Às vezes a gente fica meio assim, ameaçado, assim, assustado com coisas novas, mas uma coisa nova é diferente, é mais estimulante, é maravilhoso. E Deus tem coisas novas para nós. Só que Ele está dando aqui para Josué uma diretriz, Ele está dando uma salvaguarda, Ele está mostrando: olha, vocês vão entrar na terra prometida, tem muita coisa nova, tem muita coisa maravilhosa, mas lembre-se de uma coisa: você vai estar protegido, você vai estar no caminho certo, se você se mantiver dentro da palavra de Deus. Não, por isso que ele fala no versículo 7, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Compreenderam? Nem para a direita e nem para a esquerda. É importante lembrar, isso é a nossa proteção. Continuar, você acha que conhece a palavra, você acha que tem 40 anos dentro da igreja, 20 anos, 5 anos, né? Quanto tempo você tem de Bíblia, quanto tempo você tem de conhecimento? Alguns vão falar assim: não, eu estou novinho, então guarde essa palavra para daqui uns anos, né? Mas quando você chegar ao ponto que você acha que conhece bastante, lembre de uma coisa: nunca pare de ler a palavra, nunca pare de meditar na palavra. Esta é a nossa proteção. Eu tenho muitas referências que a gente poderia examinar, mas vamos pegar duas de Deuteronômio, bem rápido. Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, 32. Tudo o que te ordeno, observarás. Qual a parte que tem que guardar? Tudo. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, nem para a direita, nem para a esquerda. Nem aumente, nem diminua. Tá? Capítulo 17, Deuteronômio 17. Vamos ler a partir do versículo 14. Aqui Moisés está dando uma instrução sobre algo que ia acontecer muito depois, nem no tempo de Josué, não seria isso, porque ele vai falar sobre quando tiver um rei na terra prometida. Qual seria a proteção do rei? Deus está falando para Josué, qual que é a sua proteção dentro da terra prometida? Moisés já deu uma palavra de Deus lá para bem para frente. Quando tiver um rei, vamos ler aqui: quando entrares na terra, 17:14, que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam, Estabelecerá sobre ti o rei que o Senhor teu Deus te escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Sabe o que quer dizer isso? Nós não, como povo de Deus, cavalos era a força, né? Os exércitos que tinham cavalos eram muito mais fortes do que os exércitos que não tinham cavalos, tá certo? Então ter cavalo é ter mais força, né? Seria, né, a força natural, força de defesa, força de conquistar, toda a força que a nação teria, né? Agora ele falou assim, não multiplica cavalos, ou seja, não é a sua força natural que vai te estabelecer como povo de Deus, como reino de Deus na terra, e muito menos, então, primeiro ele fala, não multiplicar cavalos. Então, como isso vai ser aplicado para a igreja? Deus precisa dar sabedoria. Isso aqui é importante. A igreja não usa métodos humanos. A igreja não se apoia em métodos humanos. Ele fala assim, não aumenta a tua força humana. Por quê? Nós dependemos de Deus, sempre de Deus. Quem protege, quem dá o crescimento, quem nos leva aonde nós devemos ir? Deus, pelo seu poder. Agora, não aumenta o número de cavalos. Agora, muito menos, não volte para o Egito, que é voltar para o mundo e fazer assim, vamos fazer um curso no mundo para ver como é que a gente pode fazer melhor no reino de Deus. Eu não estou sendo extremista, eu não estou falando que não deve estudar, que não deve ter profissão, não é nada disso. Eu estou falando, nós não aplicamos na igreja os métodos que nós aprendemos no mundo. Esta é uma lição que a igreja hoje precisa reaprender, porque o século XX, como nenhuma outra época na história da igreja, a igreja pegou os métodos, tudo que o mundo faz, nós fazemos a réplica, nós fazemos igualzinho, a miniatura, igualzinho. Nós fazemos igual, geralmente não tão bem quanto o mundo faz, mas fazemos igual. Perdemos para o mundo porque eles fazem melhor, e perdemos para Deus porque Deus não quer esse tipo de método. Então, são caminhos errados. Então, nunca mais volte por esse caminho, não é para voltar para o Egito. Porque o Egito, o que era o Egito? O Egito era o lugar onde eles, né, Moisés aprendeu a ciência, era o lugar que tinha mais conhecimento, era o lugar das universidades, era o lugar do conhecimento, era o lugar da cultura. Não volte para o Egito para tentar trazer coisas para o reino de Deus, não funciona. Nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco, versículo 17, adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Agora, versículo 18, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si. Eu não sei se ele quer dizer que cada rei teria que fazer isso, porque não tinha gráficas, não tinha como, né? Ele ia pegar e escrever, ia fazer para ele uma cópia própria, ele ia escrever, já pensou? Se você quer uma Bíblia, pega uma cópia e vai escrevendo, trabalhoso? Trabalhoso, mas maravilhoso para você guardar? Não é? Eu acho que a gente aprenderia mais, aliás eu soube, acho que eu já até falei, nós colocamos o testemunho dele numa revista Impacto, tinha um evangelista desses que caíram em problemas sérios e em escândalos nos Estados Unidos, ele chegou a ser preso, ficou 5 anos na cadeia, Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele, hoje ele é uma pessoa quebrantada, uma pessoa usada por Deus, ele passou pelos tratamentos de Deus e saiu transformado, é um exemplo maravilhoso, e nós podemos olhar outros evangelistas que não passaram pelo mesmo caminho, e não foram tratados, e não mudaram muito a sua vida, mas eu lembrei dele agora porque eu li que ele na cadeia, tinha muito tempo, ele ficava copiando Deus falou muito com ele das palavras, de Jesus. Ele falou assim, ele era um desses que pregava riqueza, prosperidade, né? Ele sempre pregava e praticava, né? Ele praticava essa palavra de prosperidade, que era uma coisa tremenda, né? Só um detalhe, né? O cachorro dele tinha um canil com ar-condicionado, tá? Aí imagina a casa dele, como é que era. Então, ele pregava e praticava a prosperidade, e lá na cadeia, ele começou a perguntar, Deus, o que aconteceu? Eu preguei isso, agora estou na cadeia, o que aconteceu comigo? Então, ele começou, Deus o levou, ele passou por um período de não sentir nenhuma presença de Deus, abandonado por Deus, ele, no processo do julgamento dele, ele ficou até meio, vamos dizer assim, meio perturbado mentalmente, assim, as fotos, a gente via assim, ele parecia uma pessoa não, nem muito estável emocionalmente, mas lá na cadeia, Deus começou a falar com ele, e ele começou a pegar as palavras de Jesus, pegou os evangelhos e foi escrevendo a cópia para ele, que nem isso aqui, foi escrevendo uma cópia de todas as palavras de Jesus. Agora imagine um homem que pregou o que ele, né, tinha pregado antes, só pegando as palavras de Jesus, e ele chegou a uma conclusão muito séria, sobre o que Deus, o que Jesus havia falado sobre dinheiro, mudou totalmente a vida dele. Então esse negócio assim, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si, num livro, uma cópia desta lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Então tinha uma cópia lá com os levitas, iria pegar e fazer uma cópia para ele. Conservará a cópia consigo, e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir, e para que seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Vocês percebem que poder que tem na palavra de Deus? Eu duvido que alguém possa, pode até ser que alguém leia com, né, coração endurecido, mas aqui ele está falando, se ele, como rei, como o governo máximo daquela nação, mas se ele sentar ali e entender, eu só posso governar esse povo, eu só posso estar na minha herança, o rei ele chegou ao máximo do plano de Deus para a vida dele, chegou no trono. Ele não pode desprezar a lei de Deus, pelo contrário, ele tem que ler com mais dedicação. Se ele lê todos os dias, então ele vai aprender a temer ao Senhor. Ele vai aprender a guardar tudo, não só uma parte. Ele vai aprender o seu coração a não se elevar, ele é rei. A coisa mais natural do mundo é ele se elevar sobre os seus irmãos. O rei não pode se considerar mais do que ninguém, ele tem que ter o coração humilde, quebrantado, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Ou seja, no momento em que nós não ficamos dentro da palavra de Deus, nós perdemos o quê? Perdemos o quê? Não a salvação. Pode até chegar a esse ponto, de acordo com Hebreus 6, mas não é isso que está falando. Você pode perder a sua herança. A sua herança, individualmente, a sua herança é fazer toda a vontade de Deus na sua vida. É aquilo que Ele planejou para a sua vida. Aquela primeira geração que saiu do Egito, eles tinham sido chamados por Deus para entrar na terra prometida, mas eles não entraram, e a Bíblia fala que Deus perdoou. A gente faz essa distinção para a gente entender que quando a gente sai do plano de Deus, não é necessariamente, é perigoso, eu não posso garantir, é um assunto teológico muito profundo, eu não posso garantir como é que perde, como é que não perde a salvação, mas a gente faz essa distinção para vocês entenderem que o ponto de Deus Não é assim: Deus, será que se eu tropeçar uma vez, o Senhor já me joga no inferno? E tem algumas igrejas que acreditam assim, né? Oh, tome cuidado, tome cuidado. Por exemplo, eu pessoalmente, sei que tem várias opiniões, mas pessoalmente, eu não creio que se a pessoa tropeçou, caiu num pecado e Jesus volta, eu não creio assim. Isso é uma linha muito fina, só Deus vai poder julgar. Mas eu não creio que você perde a salvação por qualquer coisinha, porque a Bíblia dá muita garantia. A Bíblia fala muito sobre não perder a salvação. Eu acho que sempre são extremos. Não é aquela também que crê: não, eu aceitei Jesus, eu posso abandonar Deus e viver no pecado sem nenhuma atitude de contrição, e eu sou salvo ainda porque aceitei Jesus. Também não é isso. Mas não é aquela de você perder a salvação porque, né, hoje você caiu. Quem não cai? E se Jesus voltar e naquele momento você tinha caído? Muita gente fala assim: toma cuidado, que se Jesus voltar, você não sobe. Eu não sei como é que... Né? A Bíblia não esclarece muito essas questões. Mas o ponto principal é que a nossa motivação diante de Deus não é: Deus, será que eu perco, será que eu não perco minha salvação? Eu falo assim: meu querido filho, você é meu filho, você vai estar comigo para sempre. A não ser que você me rejeite totalmente. A não ser que você diga: não, eu não quero mais. Mas se você não fizer isso, por alguma fraqueza você cair, eu não rejeitei você. Mas a questão não é se eu vou perder minha salvação. A questão é: será que eu vou perder minha herança? Será que eu vou estar lá no céu pensando? Eu sempre falo no livro do Apocalipse: aqueles que entram na Nova Jerusalém, aqueles que estão com Jesus, têm lágrimas, não tem? Ele falou que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Por que que tem alguém chorando? Se for de alegria, Ele não enxugaria, pode chorar. De alegria, pode chorar. Agora, por que que Ele vai enxugar lágrimas nessa hora da nova Jerusalém, do reino de Deus, da festa do casamento do Cordeiro? Por que que nós vamos estar chorando? Porque nós ali, nós vamos ver o quanto que nós perdemos das oportunidades aqui de entrar na plena vontade de Deus para nossas vidas. Nós perdemos tempo, nós perdemos nosso tempo em tantas ocasiões, deixando para lá o plano de Deus para nossa vida e fazendo coisas que eram para nós mesmos. Então, quando Ele fala sobre a herança, perder a herança, Ele fala assim: para que prolongue os dias no seu reino. Isto significa que eu posso entrar na herança. Tem gente que nunca entra. Tem gente que nunca entra na herança, como aqueles que morreram no deserto. Nunca entraram. Agora tem gente que entra, mas não fica. E é por isso que Ele está falando a importância da palavra de Deus, porque quando você chega lá, vai ter um pensamento malicioso, vai ter um pensamento perigoso na sua cabecinha, que vai dizer assim: bom, eu já passei pelo primário, eu já passei pelo ginásio, eu já passei pelo colegial, eu já me formei na faculdade, agora eu preciso ficar estudando a minha cartilha ainda, né? PhD, eu não preciso mais, né? E muitas vezes, nas profissões é assim, quando o sujeito é novo na profissão, por exemplo, o médico, ele talvez fique inseguro, chega uma situação, ele já vai consultando, mas chega um momento que ele conhece tão bem as situações que ele fala, ele não precisa voltar atrás e ler aqueles primeiros. Mas nas coisas de Deus, não é bem assim. Você nunca chega e fala assim: esse aqui é a minha cartilha, agora eu já passei para livro de pós-graduação, eu não preciso mais disso. É isso que eu quero dizer. Ele fala: a sua proteção, o rei vai prolongar seus dias na terra, quando ele entende que a herança dele depende de se manter firme dentro do propósito de Deus, da palavra de Deus. Vamos só ler mais uma passagem no último livro da Bíblia, que ele também fala sobre não acrescentar e nem diminuir. Apocalipse 22, versículo 19. Ou melhor, versículo 18. Apocalipse 22, 18. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Alguma coisa, além do que está escrito, Deus vai aumentar mais ainda as pragas que estão aqui no livro. 19, se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então, é coisa muito séria a gente deixar de se fundamentar em toda a palavra de Deus. Ok, então, essa é a condição número 2. Ok, mais uma condição, antes de a gente terminar hoje, condição 3, na letra H, voltando para Josué capítulo 1, depois então dele falar, no versículo 6 ele falou para ser forte, 7 e 8 ele fala que tem que se fundamentar na palavra, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não achar que está além disso, mas ficar firme nessa parte. Depois no versículo 9 ele fala novamente, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Será por que que Deus falou 3 vezes para ser forte? Por que que Deus falou para ser forte 3 vezes? Porque era difícil, e também acho que porque você não acha que ele estava vendo dentro do coração de Josué que ele estava precisando, né? Deus olhou para ele e falou assim, olha, eu não mandei já? Ser forte, por que ele falou isso? Porque ele já tinha falado e Josué está ali, o coração tremendo assim, Deus, eu, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Não sei o quê, ele fala de novo, eu não mandei já, ser forte, tem bom ânimo, agora fala essa palavra, não pasmes, nem te espantes, por quê? Você não tem que olhar os inimigos, você tem que olhar quem está com você, não olhe para os inimigos, né? Olhe para o Senhor Deus que é maior, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então só vamos tomar um tempinho aqui, rapidinho, Deuteronômio 20, nós vamos voltar aqui. Nós vamos, em cada situação você está vendo que já tinha uma palavra logos em Deuteronômio. Todas essas palavras que Deus falou com Josué já tinha sido falado através de Moisés, só que agora é uma palavra rema. Né? Deus não vai falar não tenhas medo se você está entrando numa coisa que ele não mandou você entrar. Então é sempre essa importância, você não fala em qualquer situação, por exemplo, a pessoa vem para você e fala assim, olha, eu estou com um desafio aí, uma situação X ou Y que eu preciso enfrentar, e a pessoa já fala assim, automaticamente, não temas, Josué capítulo 1, pode entrar que Deus é contigo, né? Lembra aquele exemplo que eu dei de Davi? O profeta falou assim, vai em frente, Deus é contigo, você está falando uma coisa maravilhosa, fazer uma casa para Deus? Claro! Aí Deus falou assim, eu não falei isso não, volta lá e desfaz, né? Então, tome muito cuidado, porque não é sempre que a palavra de Deus vai nos dizer, não temas, vai em frente, não temas quando? Quando você tem uma palavra de Deus mandando você entrar, palavra rema. Agora, quando você tem, quando Deus está falando, quando Ele confirma, quando Ele tirou a sua, você pode saber, se você tem uma coragem natural para enfrentar, não é de Deus. Quando Deus dá uma palavra, isso não tem como fugir disso. Quando Deus te dá uma palavra, você se sente incapaz. Se é um propósito próprio, você que está fazendo, você que inventou, você tem capacidade, você tem talento, deixa comigo, isso aí para mim é fichinha, não tem problema nenhum, tome cuidado que não deve ser Deus, porque quando Deus dá, primeiro Ele dá uma boa preparada, né? Aquela preparada que deixa a gente assim, fraquinho, sem ânimo próprio, né? Depois ele chega assim e fala assim: bom, agora você tá preparadinho, tá madurinho, tá prontinho, agora faça isso. Aí você fala assim: o quê? Eu fazer isso? Aí é a hora que você vai precisar de uma confirmação, né? Deus fala: ser forte. Eu não falei ser forte! Mas mesmo assim ele fala assim: não tenhas medo. Por quê? Porque quando Deus dá uma palavra, é impossível para nós e nós vamos ter medo. Ter medo não é um mau sinal, até um bom sinal. Você está enfrentando uma situação que não é sua própria. Só que aí você tem um desafio. Essa é a hora que você tem que dizer: Deus, eu preciso olhar para ti. É, e aqui então, Deuteronômio 20, nós vamos ver como Deus fala sobre o medo. Quando estão em batalha, lembre que agora é a hora em que todo o povo de Deus vai entrar em batalha na Terra Prometida. A sua herança não é o lugar que você já vai entrando e descansando para sempre, né? Quando você entra na sua herança, aí que tem batalhas, né? Batalhas sérias. E isso é uma coisa importante, nós precisamos estar preparados para entrar na batalha. Deus tem grandes batalhas para nós, como povo de Deus, enfrentar. Só que nessa hora, não pode entrar com medo. Quando saíres, versículo 1, 20, versículo 1. Quando saíres à batalha contra teus inimigos e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, é anormal? Não, isso é o normal. Você enfrentar uma batalha onde você se sente inferior. Não os temerás. Ordem de Deus, não é para ter medo. Por quê? Porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Olha só como é que eles faziam. Esse é o método divino de convocar o exército para a batalha. Olha só que maravilha aqui. Quando vos chegardes ao combate, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então a primeira coisa é uma palavra de ânimo: tira os seus olhos do exército, olha para Deus, Ele que vai com você e não tenha medo. Agora, se mesmo assim tem medo, o que vai acontecer? Então os oficiais dirão ao povo: qual é o homem que construiu uma casa nova e ainda não a inaugurou? Volte para sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Volte para sua casa, para que não morra no combate e outro venha a desfrutá-la. Qual é o homem que prometeu casamento a alguma mulher e ainda não a desposou? Volte para sua casa, para que não morra no combate e outro homem a receba. É uma provisão de Deus para pessoas nessas situações. Mas você pode fazer um paralelo entre esta passagem e aquela parábola da ceia, lá no Novo Testamento, quando as pessoas deram desculpas para não ir na grande festa do casamento do filho do rei. Um tinha um campo, tinha uma casa, tinha uma junta de bois, tinha uma esposa. Então isso é uma provisão que Deus deu, né, que nós podemos dizer isso aqui, não é em si, não seria um castigo. Ele não tá bravo com essas pessoas, ele está dando uma margem. Você não desfrutou dessas coisas, volte. Não é hora de todo mundo ir na batalha. Nem sempre todo mundo, batalha é para quem está preparado. Mas nós temos que chegar ao momento. Isso aqui não é também uma desculpa para todo mundo estar sempre fazendo uma casa nova, né? Para quando chegar uma guerra, eu tenho uma desculpa para não ir. Porque o propósito de Deus para a nossa vida é que nós possamos fazer parte do exército de Deus, amém? E conquistar todo esse território para Deus. Agora, o último ponto é o mais importante. Versículo 8, os oficiais continuarão a dizer ao povo: Qual é o homem medroso? Não é por nenhum desses outros motivos. Resolveu quem tem uma casa, quem tem uma vinha, quem tem uma esposa, todo mundo, né? Tá bom, então volte para casa. Agora, depois de resolver isso, ainda tem alguém que está olhando mais para o inimigo do que para Deus? Volte, porque o povo de Deus precisa estar unido, o povo de Deus precisa estar pronto para a batalha. Qual é o homem medroso, de coração desfalecido? Volte para sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração, porque é uma coisa contagiosa. Ai, eu estou com medo, eu estou com medo. O outro fala assim, eu acho que tem razão de estar com medo, né? E a coisa vai alastrando. Então, está com medo? Volte para casa. Né? O medo, não, agora, nesse momento, você tem uma palavra de Deus, não é por presunção, não é por objetivo seu. Você não está enfrentando seus inimigos, você está enfrentando inimigos de Deus. Então, nesse momento, é para ser forte e corajoso, e o medo não tem lugar. E eu só quero, tem outras passagens, talvez vocês poderiam anotar, Juízes 7, versículo 3, fala sobre como Gideão pôs isso aqui em prática, lembra disso? Lá no exército, né, Deus primeiro passou o exército de Gideão por uma prova, né, eles foram tomar água, quem estava alerta, né, quem se descuidava, eu quero tomar água, e nem se importava com os perigos, já estava desqualificado. Para entrar na batalha de Gideão, tinha que estar assim, vai tomar água, mas toma com uma mão de prontidão para o inimigo, nós estamos numa batalha. Quem está pronto para ir para a batalha de Deus? Quem não está assim, olha, hoje é feriado, hoje eu não oro, hoje eu faço outra coisa, assim, você descuida, você abaixa a guarda, você usa o lazer como uma desculpa, assim, de abrir sua vida, às vezes até para tentação. Então, quem está numa batalha não tem momento, nem quando vai tomar água, quando vai dormir, alguém tem que estar de sentinela, não existe momento nas batalhas de Deus em que você não tem que estar de prontidão. Então, lá no exército de Gideão, foi a primeira desqualificação. Todos aqueles que não estavam de prontidão, que tomaram água sem estar alertas. Mas depois disso, Deus falou assim, tem gente demais. Né? Você imagina, né? 10 mil, parece que tinha ficado 10 mil contra um exército de 100 mil e Deus falou que estava demais. Né? E aí ele falou assim, então como é que nós vamos fazer a separação, ele falou assim, quem está com medo, volte para casa. Então está lá em Juízes 7, ele pôs em prática esta palavra. 22 mil voltaram do medo já? 22 mil, que tinha 32, 22 mil voltaram da primeira ou da segunda? Naquela prova da água, né? A do medo, eu inverti, eu inverti, então é o medo. Então a primeira tinha 32 mil, né? 22 mil voltaram por causa de estar com medo. Né? Depois ficaram 10 mil, aí ele fez a prova da água, aí ficaram 300 pessoas só. Isso está em Juízes 7. Depois vocês podem anotar Mateus 8, 26, nós não vamos ter tempo agora para ler todas essas passagens, e 10, 28, ele fala que nós não devemos ter medo de quem pode matar o corpo, mas não pode alcançar, ele fala sobre perseguição, então não é para ter medo dessas coisas, é duro, quem pode dizer eu não vou ter medo? Mas é uma coisa que eu aprendi num livro daquele pastor que ficou muitos anos nas cadeias comunistas, porque quando, se você for olhar agora, assim, imagine que agora eu viva num país de perseguição, imagine você, não pode, não só não pode pregar para os outros, mas se eles descobrirem que você é cristão, você vai ser torturado, seus filhos vão ser tirados de você e tal, então você pensa, eu tenho coragem para enfrentar isso? Se você for olhar no seu coração, se for honesto, você vai dizer, eu não tenho. Mas esse pastor, ele falou assim, Deus esse que passou pelas torturas, pelas cadeias comunistas, ele falou assim: Deus nunca dá para a gente graça antes da hora que a gente precisa. Então, não adianta você falar assim: eu tenho coragem agora. Você não está enfrentando, não adianta nem você tentar sondar seu coração e ver se você tem coragem ou não tem. Então, olhe para Jesus, ninguém tem essa coragem. Se for eu lá no exército de Gideão, eu estou voltando para casa também, não é? A gente não tem essa coragem. Eu enfrentar 100 mil midianitas, nós que nem sabemos lutar, não temos treino nenhum, nós vamos enfrentar? Nós temos que olhar para Jesus. Mas se você olhar para Jesus, a fé em Deus, qual que é o segredo? Olhe para quem está junto com você, olhe para a palavra que Deus deu. Deus vai te dar uma palavra e depois deixar você na mão. Então, quando você tem a palavra, se apegue. Lembra que eu falei, o que quer dizer ser forte no original? Se apegar, se apegue à palavra de Deus. Aprenda a discernir, não passe pela vida assim: será que Deus fala hoje? Será que Deus tem uma palavra para mim? Mas entenda, Deus tem uma palavra para cada um de nós. Deus tem uma herança. Você pode ir para o céu e não experimentar sua herança aqui na terra, sua herança espiritual. E a vida eterna vai ser menos rica para você e para mim, se nós não entrarmos na nossa herança agora. Isso é importante. Então, Deus nos dá a palavra, Ele nos dá a coragem, mas quando dá, vamos nos apegar e não vamos deixar as outras coisas nos assustarem. Ok, João 12, 42, podem colocar como referência também. João 12, 42 e 1 Pedro 3, 14. E eu vou terminando aqui em Apocalipse, mais uma vez, Apocalipse 21. Para a gente lembrar, logicamente não é o primeiro medo que a gente tem que vai colocar a gente nessa situação, mas Apocalipse 21, quando ele fala sobre a cidade que desce dos céus, ele fala no versículo 7, 21, 7, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, ele será meu filho. E aí tem uma lista das pessoas que vão ficar de fora. E quem é o primeiro da lista? A minha fala medrosos, né? Covardes ou medrosos, né? Então você, agora, logicamente não é o primeiro medo, como eu falei, nenhum de nós vai se qualificar, mas o medroso ou covarde é aquele que ele está vendo a promessa de Deus, Deus está dando a palavra, está confirmando, está dizendo: eu estou com você, e você retrocede. Eu queria que vocês marcassem também essa passagem, eu acho muito séria, né? Em Hebreus 10, 38, fala assim: que o justo viverá da fé, amém?